história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Previdência Social atualiza valores de benefícios do INSS.
Auxílios e pensões especiais sobem 4,77% ou 7,51%, conforme caso.
Conab divulga nova projeção para a safra brasileira de grãos.
Produção é estimada em 322 milhões e 300 mil toneladas.
Portos do Paraná batem novo recorde de movimentação de cargas.
Os tipos de cargas mais enviados ao exterior foram soja, contêineres e açúcar a granel.
Esperafico comenta recursos viabilizados em prol do Hospital Bom Jesus.
Por isso, o meu mandato como deputado federal tem se baseado muito em ajudar de modo especial os hospitais filantrópicos.
Toledo Futsal se renova para as disputas da Liga Nacional e da Série Ouro.
A expectativa é primeiro de classificação, né? A gente sempre pensa nisso, né?
Golpes são denunciados à PM em Pato Bragado e Nova Santa Rosa.
Em Entre Rios do Oeste, mulher se diz ameaçada pelo ex-marido e pede ajuda.
Rondonense que sofreu acidente no Mato Grosso passa por quarta cirurgia.
Na última sexta-feira, dia 10, Gabi, como é conhecida, foi paciente de nova cirurgia na coluna.
Quatro Pontes vai abrir novas vagas para servidores municipais.
A gente precisa abrir, criar novas vagas para que a gente possa dar o suporte necessário e atender a população de forma satisfatória.
Resultados do Enem 2024 já estão disponíveis na página do participante.
Provas foram realizadas em 3 e 10 de novembro do ano passado.
Lideranças do agro cobram ações contra invasões de terra por índios no oeste.
O porquê o judiciário age desse modo nessa situação aí, principalmente em Guaíra e Terra Roxa.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Traficante com mandado expedido pela Justiça de Chapecó é preso em Marechal Rondon. Inscrições para exames da EJA online começam nesta segunda-feira. Homem encontrado morto hoje pela manhã em Palotina. Motoboy de 22 anos bate contra a traseira de carreta e morre em Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, a instabilidade atmosférica volta a predominar em parte do Paraná. Além do forte calor, haverá aumento nos índices de umidade no interior do estado, o que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Entre as regiões noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul, deve ocorrer pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas que pontualmente podem ser bem intensas, principalmente a partir da tarde. Nas demais regiões, o tempo fica estável com temperaturas bastante elevadas, como no norte pioneiro. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 47%.
Rondonense que sofreu acidente no Mato Grosso passa pela quarta cirurgia. Jefferson Trentini.
Segue internada no Hospital São Lucas, em Cascavel, a rondonense Gabriela Kempfer, 27 anos, vítima de acidente ocorrido há 20 dias, no estado do Mato Grosso. Na última sexta-feira, dia 10, Gabi, como é conhecida, foi paciente de nova cirurgia na coluna. É a segunda que ela faz. Médicos afirmaram que a situação dela era bastante grave e utilizaram equipamentos de última geração para a realização da cirurgia. Como ela estava com muita dor, na sexta-feira foi necessário um novo procedimento. Essa foi a quarta cirurgia que a engenheira civil rondonense foi submetida. Duas na coluna, uma no intestino e outra no pé. Segundo os pais Adelir e Arlete Kempfer, Gabi deve ficar internada por mais alguns dias. Sua recuperação está estimada em cerca de 2 meses. O acidente aconteceu no dia 23 de dezembro do ano passado, próximo à cidade de Brasnorte, Mato Grosso, envolvendo uma Fiat picape Estrada e uma caminhonete Amarok, onde Gabriela era passageira. Dirigiu o veículo culpado pela rondonense seu namorado Velton de Césaro, morador em subsede Santa Helena, e tinha como ocupantes a irmã dele, Duda, e a filha de Duda, ambas residentes em Entre Rios do Oeste. Todos sofreram ferimentos médios, foram medicados e liberados. Na picape Estrada, 4 pessoas estavam a bordo. 3 delas, que não usaram cinto de segurança, morreram no local do acidente, enquanto o 4º ocupante foi internado, mas dias depois não resistiu e faleceu. Ou seja, 4 pessoas que estavam no Fiat Estrada faleceram. Com poucos recursos no Hospital Brasnorte, no Mato Grosso, a família fretou um avião ao hospital para transportá-la para Cascavel. Conforme familiares, graças a essa transferência para um hospital de ponta e em se tratando de tecnologia, o São Lucas em Cascavel, é onde Gabriela Kempfer está sendo e tendo o atendimento adequado, principalmente pelos procedimentos cirúrgicos na coluna, uma vez que, conforme os próprios médicos, a lesão foi de extrema gravidade. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira à Rua Pioneiro, nas proximidades da Universidade Federal do Paraná, em Palotina. Vítima foi identificada como Edson Pedro Pegoraro, morador da cidade. Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizou os primeiros levantamentos no local. As conclusões que levaram à morte e ainda estão sendo investigadas e nenhuma causa foi confirmada até o momento. Por outro lado, uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira, durante patrulhamento ontem em Marechal Cândido Rondon, abordou um indivíduo de 34 anos. Com ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara Regional de Execuções Penais da comarca de Chapecó pelo crime de tráfico de drogas. Preso, foi encaminhado para o DPEM e colocado à disposição da Justiça. Golpes são denunciados à PM em Pato Bragado e Nova Santa Rosa. Claudinei Domingues.
Por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, uma mulher compareceu no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado, informando ter sido vítima de estelionato. Informou que recebeu um SMS no início da tarde, supostamente enviado pelos Correios, informando que havia uma taxa a pagar no valor de R$ 58,56 para que a sua encomenda pudesse continuar com os trâmites alfandegários. Sem saber que era um golpe, efetuou o pagamento via Pix e foi conferido no site dos Correios a confirmação do pagamento, quando então percebeu tratar-se de um golpe, pois momentos mais tarde recebeu novo SMS com a solicitação de outro pagamento. Com isso, a vítima solicitou o bloqueio de sua conta bancária com receio do autor conseguir informações ou acesso a ela, sendo então orientada sobre os demais procedimentos. Outra ocorrência de golpe foi denunciada na Polícia Militar de Nova Santa Rosa. A vítima relatou que, ao tentar fazer um pagamento do IPVA de seu veículo Volkswagen Fox, encontrou um comunicado de venda junto ao Detran Paraná. Ela informou que está de posse do veículo e, em momento algum, vendeu ou colocou à venda. Por orientação de um representante do Detran Paraná, procurou a Polícia Militar para o registro do fato. Em Entre Rios do Oeste, uma mulher procurou o destacamento da Polícia Militar para denunciar que está sendo ameaçada pelo ex-marido. Segundo ela, está em processo de separação litigiosa. Morava com o ex no Amazonas, mas como passou a ser ameaçada, foi morar com uma filha em Rondônia. Como as ameaças se tornaram constantes, decidiu transferir residência para Entre Rios do Oeste, onde reside seu filho. Porém, apesar da distância, o homem, por meio de parentes, continua ameaçando, dizendo que virá atrás dela. Temendo por sua integridade física, psicológica e mesmo pela vida, procurou a Polícia Militar para representar contra o seu ex-marido e também para solicitar uma medida protetiva. O BO da denúncia foi encaminhado para a 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon para os procedimentos de polícia judiciária. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O motoboy Gabriel Eduardo da Silva, 22 anos, morreu em acidente de trânsito com uma carreta Câmara Fria na Avenida Senador Atílio Fontana, em Toledo. Batida aconteceu por volta das 17 horas e 45 minutos. Segundo populares, o jovem tentou ultrapassar outro veículo e não viu que o caminhão parou para fazer uma conversão à esquerda em direção a um posto de combustíveis. Gabriel bateu na carreta e resultou com ferimentos graves. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram mobilizados para atender a ocorrência. Submeteram a vítima a manobras de reanimação cardíaca por cerca de 40 minutos, mas não conseguiram evitar a morte. Polícia Militar e Guarda Municipal foram acionados para orientar o trânsito, enquanto o Instituto Médico Legal recolheu o corpo do jovem para a realização dos exames de necrópsia.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,59%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,06 para compra e para venda.
Destaques a seguir em frente ampla de notícias. Portos do Paraná batem novo recorde de movimentação.
Os tipos de cargas mais enviados ao exterior foram soja, contêineres e açúcar a granel.
Toledo Futsal se renova para as disputas da Liga Nacional e Série Ouro.
A expectativa é primeiro de classificação, né? A gente sempre pensa nisso, né?
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
135 empresas participaram de hoje até quinta-feira da terceira edição do Dia de Campo da Cevale em sua nova área experimental em Palotina. Eles representam as áreas de grãos, mandioca, insumos, pecuária, máquinas, implementos, suinocultura, avicultura e piscicultura. Neste último segmento, Cevale vai mostrar uma nova tecnologia para a criação de tilápias em tanque construído especialmente para o evento. Na edição de 2025, as empresas promoverão mini palestras em seus estandes. Na área de grãos e insumos, serão tratados temas como biotecnologia, novas opções de controle de plantas daninhas, resistentes, novas moléculas para uso contra pragas e uso produtivo de produtos biológicos. No pavilhão central, Cevale vai manter profissionais para esclarecer os produtores sobre os impactos da reforma tributária sobre o agronegócio. 33 empresas vão expor máquinas e implementos e 3 instituições de pesquisa irão participar do evento: Embrapa, Fundação Meridional e Universidade Federal do Paraná. Portos do Paraná batem novo recorde de movimentação de cargas. Jean Fernando.
A Portos do Paraná fechou o ano de 2024 com a maior movimentação de cargas da sua história, com um recorde de 66.769.001 toneladas. O crescimento registrado é de 2,1%, com 1.375.745 toneladas a mais do que em 2023. O Porto de Paranaguá recebe e envia os mais diversos tipos de produtos. O volume movimentado por lá equivale a 80% de toda a produção de grãos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, colhidos na safra de 2024. Isso corresponde a 3.209 caminhões bitrem sendo recebidos diariamente ao longo de 365 dias. Pelos berços do CAIS, passaram 40 milhões de toneladas em exportação e 26 milhões e 700 mil em importação. Os tipos de cargas mais enviados ao exterior foram soja, contêineres e açúcar a granel. Já as principais cargas trazidas ao Brasil por Paranaguá foram fertilizantes, contêineres e derivados de petróleo. Em números proporcionais, um dos destaques é a cevada. No acumulado de 2023, a Portos do Paraná movimentou 159.458 toneladas. Já em 2024, alcançou a marca de 428.132 toneladas, um aumento de 168%, impulsionado pela indústria cervejeira, que coloca o Paraná entre os maiores fabricantes da bebida em todo o Brasil. O expressivo crescimento da movimentação da cevada em Paranaguá se deve à implantação daquela que é considerada a maior maltaria do mundo, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O malte é a matéria-prima da cerveja e a indústria tem capacidade para a produção de 360 mil toneladas por ano, equivalente a 30% do mercado nacional. Outro destaque é o trigo, com 157% de importação e 58% de exportação ao longo do último ano. Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
Inscrições para exames da EJA online começam nesta segunda-feira. César Heck.
Foram abertas ontem as inscrições para os exames da educação de jovens e adultos EJA Online. A avaliação oferece certificação dos componentes curriculares e áreas do conhecimento dos ensinos fundamental e médio. O prazo para se inscrever segue até o dia 21 de janeiro. Interessados devem comparecer à escola estadual mais próxima, portando documento oficial com foto. Para participar dos exames do ensino médio, é necessário ter 18 anos completos. Já para os exames do ensino fundamental, a idade mínima é de 15 anos. As provas serão realizadas presencialmente entre os dias 17 de fevereiro e 24 de abril, nos laboratórios de informática das escolas onde o estudante fez a inscrição. O exame abrange apenas os componentes curriculares ou semestres que o aluno precisa para concluir o ensino. A previsão para a divulgação dos resultados finais é o dia 8 de maio. O edital completo, incluindo os conteúdos cobrados, está disponível no site documentador.pr.gov.br. No Paraná, a rede estadual conta com mais de 250 escolas que oferecem a EJA. Apenas no primeiro semestre do ano passado, mais de 35 mil estudantes foram atendidos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Toledo Futsal se renova e mira alto na temporada 2025 com as disputas da Liga Nacional e da Série Ouro. Guilherme Heisen.
De cara nova, o Esporte Futuro Futsal, time de Toledo, cidade mais próxima de Marechal Cândido Rondon a disputar a Liga Nacional de Futsal e a Série Ouro do Campeonato Paranaense, se prepara para a temporada de 2025. Uma das principais alterações do clube para este ano é a troca de treinador. Luciano Bonfim assume o comando técnico do Esporte Futuro. Ele que já é um velho conhecido de Marechal Cândido Rondon, quando foi atleta da Copagril Futsal durante as temporadas 2006 e 2007. Como treinador, conquistou vários títulos com o Operário Laranjeiras, sendo eles a Série Prata em 2020, a Taça da Federação e a Liga Paraná em 2021 e, por último, a Copa União do ano passado. O novo comandante também teve uma passagem pelo Foz Cataratas e conseguiu levar o time até as semifinais da Liga Nacional de 2017. Biro, ex-jogador da equipe, agora como supervisor do Esporte Futuro, explica como está sendo a montagem do elenco e quem Luciano vai poder contar nesta temporada.
A gente renovou com 5 atletas, né, e trouxe uns que já passaram pelo projeto, tanto aqui quanto quando era em Marechal o projeto, né, no caso do Xeré, Vitor e Bruno, né, e fez algumas contratações pontuais. Mas ainda estamos no mercado, né, na busca de mais uma ou duas peças aí, que é pivô, né, a gente tá escassa no mercado, todas as equipes procurando e a gente não tá diferente.
Na última temporada, o time de Toledo ficou em 18º lugar na Liga Nacional, não conseguindo a sonhar da classificação para as fases finais. Já no Paranaense, o Esporte Futuro ficou nas quartas de final, após ser derrotado pelo campeão Pato Futsal. O supervisor Biro comenta as expectativas para esta temporada.
A expectativa é primeiro de classificação, né? A gente sempre pensa nisso, né? Galgar títulos, assim, é muito difícil hoje no alto rendimento. Mas a gente espera passo a passo, né, classificar na Liga Nacional, que é um feito que ainda a gente, desde quando o projeto está aqui, não conseguiu. Então esse é o primeiro passo, né? E Paranaense, chegar o mais longe possível, que é uma competição também, ao meu ver, estadual mais disputada do Brasil.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzer.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças no mercado agropecuário. Soja saca R$ 120,00. Milho saca R$ 61,00. Trigo PH 78, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Previdência Social atualiza valores de benefícios do INSS.
Auxílios e pensões especiais sobem 4,77% ou 7,51%, conforme caso.
Quatro Pontos vai abrir novas vagas para servidores municipais.
A gente precisa abrir, criar novas vagas para que a gente possa dar o suporte necessário e atender a população de forma satisfatória.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O resultado do primeiro levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti deste ano em Toledo apontou um índice médio de 2,6% no município, resultado acima do que é orientado pelo Ministério da Saúde do governo federal, que é 1%. As localidades com maiores índices de infestação foram Jardim Independência, com 20%, Industrial 1, com 14,28%, Centro de Eventos, com 13,6%, 63% e Rossoni 1 com 10%. Os maiores índices por depósito, ou seja, onde foram encontrados focos, são Prato e Vaso de Planta com 19, Balde, Tonel e Caixa d'Água com 18 e Lixo Doméstico com 16. Conforme o que prevê o Programa Nacional de Controle e Combate à Dengue e a pactuação do município de Toledo, é necessário que sejam realizados 6 ciclos de lira no decorrer do ano. Toledo tem 20 casos de dengue confirmados, com 226 aguardando resultado. No ano passado, o município registrou 44 mortes causadas pela doença. Resultados do Enem 2024 já estão disponíveis na página do participante. Reportagem Jean Fernando.
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, foram divulgados ontem e podem ser acessados de forma individual por meio da página do participante. O usuário deve utilizar o login do gov.br com CPF e senha. Após a divulgação das notas, o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, do Ministério da Educação, responsável pela realização do exame, apresenta instabilidade. Ao todo, 4,3 milhões de pessoas se inscreveram para as provas, que foram aplicadas em 3 e 10 de novembro do ano passado. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de 2 décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para o acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Prefeito de Quatro Pontes, César Saidel Canela, encaminhou à Câmara de Vereadores 11 projetos de lei. Um deles objetiva criar novas oportunidades de emprego no setor público municipal. E entre os cargos previstos estão motoristas e zeladoras.
Na semana passada já enviamos 11 projetos de lei até a Câmara de Vereadores, inclusive algum com o objetivo de abrir novas vagas. Temos um déficit, uma defasagem no quadro de servidores, especialmente de motoristas e de zeladoras no nosso município. Então a gente precisa abrir, criar novas vagas para que a gente possa dar o suporte necessário e atender a população de forma satisfatória. Esses projetos já foram enviados na semana passada, já foram apreciados em primeira votação pelos vereadores e quero aqui também agradecer nessa parceria com a Câmara de Vereadores, que tem sido fundamental nesse início de trabalho para que a gente possa dar um bom andamento, né, fazer com que as coisas aconteçam de maneira rápida, o mais rápido possível, dando todo o suporte para a população.
Previdência Social atualiza valores de benefícios do INSS. Reportagem Carla Escher.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, publicou nesta segunda-feira, dia 13, a tabela com os novos valores dos benefícios pagos pelo órgão em 2025. Dependendo do caso, o benefício foi corrigido pelo reajuste do salário mínimo, de 7,51%, ou pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de 2024, de 4,77%. Os novos valores foram publicados em portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social no Diário Oficial da União. A portaria também oficializou o teto de R$ 8.157,40 do INSS em 2025 e as novas faixas da tabela de desconto no contra-cheque, divulgados na última sexta-feira. Os novos valores referentes a janeiro só serão pagos a partir do fim deste mês ou início de fevereiro. Para quem recebe o salário mínimo, o pagamento dos benefícios vai de 27 de janeiro a 7 de fevereiro. O pagamento dos benefícios acima do mínimo, com a correção de 4,77%, vai de 3 a 7 de fevereiro. A data de pagamento varia conforme o número final do cartão de benefício, considerando o dígito verificador que aparece após o traço. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Conab divulga nova projeção para a safra brasileira de grãos.
Produção é estimada em 322 milhões e 300 mil toneladas.
Esperafico comenta recursos viabilizados em prol do Hospital Bom Jesus.
Por isso, o meu mandato como deputado federal tem se baseado muito em ajudar de modo especial os hospitais filantrópicos.
Lideranças do agro cobram ações contra invasões de terra por índios no oeste.
O porquê o judiciário age desse modo nessa situação aí, principalmente em Guaíra e Terra Roxa.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Deputado federal de seu Esperafico anunciou envio de 10 milhões e 550 mil reais ao Hospital Regional de Toledo. Desse total, 5 milhões foram confirmados no início deste ano, enquanto o restante já foi pago ou está em fase final de liberação pela Secretaria de Estado da Saúde. O ofício que oficializa a destinação dos novos 5 milhões foi entregue ao médico Cláudio Hayashi, diretor-presidente da Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná, mantenedora do Hospital Bom Jesus. Esperafico fala a respeito.
Todos sabem que saúde é prioridade. Por isso, o meu mandato como deputado federal tem se baseado muito em ajudar de modo especial os hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos só sobrevivem com algum auxílio complementar, porque eles não são um órgão do governo do estado ou do governo federal. Os hospitais que são tipo hospital regional, que o governo do estado paga os funcionários, paga os medicamentos, paga tudo, é diferente. Mas as entidades filantrópicas, tipo Hospital Bom Jesus, Hospital de Matelândia, Medianeira, de Goiôiê e outros hospitais, dependem de verbas complementares. E é por isso que eu me dedico bastante para esses hospitais, mandando recursos para a área de saúde. O SUS paga muito pouco e aquilo, quanto mais o hospital atende, mais déficit dá. Por isso nós, nessa segunda-feira, junto com o superintendente, presidente do Hospital Bom Jesus, Cláudio Hayashi, entregando o pagamento de um recurso de 5 milhões que aconteceu em dezembro, que é um recurso que já veio para o governo do estado, que vai repassar para o Hospital Bom Jesus, e mais uma emenda de 5 milhões já para o exercício de 2025. Recursos esses que vão acontecer nos próximos meses. Recurso que foi colocado no Orçamento da União. Como o Orçamento da União ainda não foi votado, deve atrasar um pouco a liberação desses recursos. Votaremos o orçamento somente agora, no início de fevereiro. Mas, de todo modo, sempre estarei atento, ajudando para que a saúde da nossa região seja cada vez melhor.
Conab divulga nova projeção para a safra brasileira de grãos. Reportagem César Reck.
Os agricultores brasileiros deverão colher 322 milhões e 300 mil toneladas de grãos na safra 2024-2025, cujo resultado equivale a um crescimento de 8,2% frente à produção da safra anterior, ou seja, em torno de 24 milhões e 500 mil toneladas a mais. A nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgada hoje pela manhã, mantém a previsão de recorde na produção da série histórica, caso o resultado se confirme. O bom desempenho acompanha o clima favorável registrado durante o desenvolvimento das culturas de primeira safra. Aliado a isso, a área total semeada está estimada em 81 milhões e 400 mil hectares e deve crescer 1,8% quando comparada com o ciclo 2023-2024. Principal produto cultivado no país, a soja, deve registrar uma produção de 166 milhões e 330 mil toneladas. Após um ano de quebra na safra, atual ciclo tende a recuperar a produtividade média das lavouras. Para esta temporada, esperado um desempenho médio de 3.509 quilos por hectare, frente aos 3.201 quilos por hectare registrado em 2023-2024. O plantio da oleaginosa ocorreu de forma concentrada, principalmente a partir do final de outubro, e com isso a colheita também deve ocorrer em sua maior parte a partir do final de janeiro. Com o segundo maior volume de produção, o milho deve registrar uma colheita total de 119 milhões e 600 mil toneladas em 2024-2025, 3,3% acima da temporada anterior. Para a primeira safra do cereal, é esperada uma redução de 6,4% na área semeada. E a produtividade média deve crescer 4,8%, chegando a 6.062 quilos por hectare.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chapla, continua indignado com a situação dos produtores que tiveram áreas invadidas por indígenas no oeste do Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
Para reforçar apelo em prol da segurança jurídica e acabar com o caos que se instalou na região a partir dessas invasões no ano passado, o dirigente do agro está se deslocando nesta terça-feira a Curitiba. Em companhia do presidente do Sindicato Rural de Terra Roxa, Fernando Volpato Marques, entre outras lideranças daquele município, Chapla manterá audiência na Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Em encontro com a assessoria jurídica da FAEP, a comitiva buscará auxílio aos produtores que tiveram áreas invadidas na região, especialmente nos municípios de Terra Roxa e Guaíra. Também será buscado um meio jurídico para que sejam cumpridos os mandados de integração de posse em prol dos agricultores, pois até agora, o que se vê na prática são discursos políticos em vão. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chapla, não se conforma com o cenário que somente estaria beneficiando os índios em detrimento dos agricultores.
A gente vê como cidadão brasileiro ou proprietário de área, se a gente cometer qualquer deslize, né? A gente é taxado, é cobrado, enfim. Agora a gente vê as famílias tendo terras invadidas, elas têm a posse, foi dada a questão de reintegração de posse e não foi efetivado isso para os familiares. Então a nossa indignação é essa, o porquê o judiciário age desse modo nessa situação aí, principalmente em Guaíra e Terra Roxa. Então a gente fica indignado quando nós, produtores rurais, estamos aqui querendo produzir, como lá no caso as famílias também, e elas não conseguem fazer nem os tratos culturais e nem conseguem também fazer o plantio. E daí tem a outra questão, que não consegue nem fazer seguro dessas propriedades, né, do que ele vai plantar, e também não consegue nem fazer o financiamento. Então você vê que é difícil um produtor rural hoje se manter numa atividade sem conseguir recursos para fazer o financiamento de sua lavoura.
A questão da Itaipu estar prometendo comprar terras para indígenas estaria também aumentando a tensão no meio rural?
É, a gente vê desde o ano passado, quando a gente levantou essa questão, eu lembro até você levantou e fez a pergunta para o ministro da Agricultura, o Fávaro, né? Então ele comentou que existia sim uma possibilidade de o governo federal, juntamente com a Itaipu, estar comprando áreas aqui na nossa região. Dentro dessa questão, a gente sente uma grande preocupação e é uma questão que não vai resolver a situação. Primeira coisa, onde vai ser definida a compra de áreas? Ah, vai ter produtores interessados em vender? Que preço? A outra questão, a questão nossa sanidade agropecuária. Você imagina se nós tivermos aí compras de áreas por parte da Itaipu em vários pontos aí da região oeste do Paraná. Compra 150 alqueires aqui em Marechal, compra mais 150 lá em Toledo, mais 150 em outros municípios aí que circunvizinho o nosso lago. É, como vai fazer o controle tudo dessa situação? Então, a nossa preocupação dentro desse contexto todo é manter o status sanitário, principalmente do nosso estado, mas também aqui da nossa região oeste. Que temos grandes empresas instaladas aqui, é uma produção muito grande de proteína animal. A gente tem essa preocupação, porque nós não sabemos como vão transitar esses animais que esses supostos indígenas tratam dentro das suas propriedades.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
12 horas, 59 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.